área da cultura e por isso mesmo eu penso que este será um bom grupo de trabalho, desde que nós queiramos fazer, não esquecendo os problemas dos direitos humanos que existem, mas também mantendo aquilo que são as nossas relações institucionais e parlamentares com a República Popular da China. Este senhor embaixador, à semelhança do anterior, parece uma pessoa bastante acessível e muito concentrada em prosseguir o trabalho do embaixador Cai Hun, quer do ponto de vista comercial e da extensão e do aprofundamento das relações comerciais, quer do ponto de vista das relações culturais e das coisas que ainda podemos fazer em conjunto. Claro que com a pandemia tudo isto é um bocadinho incerto, ou mais incerto do que até à data, mas o compromisso que eu tenho é de telefonar ao Sr. Embaixador, marcar uma reunião, e, ou aqui, ou na Embaixada, nós podermos conhecer o novo Embaixador da China, sendo que valia a pena recuperar as coisas da Rota da Seda, a nova Rota da Seda, e também os investimentos que estão a ser feitos, quer no âmbito do 5G, quer no âmbito dos portos, para também podermos ter uma conversa mais detalhada de um programa de atividades que havemos de fazer e que eu pedia, se pudessem fazer chegar de atividades agora daqui até junho, é assim, não é, Soutora? E depois em outubro faremos um de um ano. Agora faríamos um para os próximos 3 meses, também diria que não há muita coisa, excepto apresentar-vos ao Sr. Embaixador, e as ideias que tenham são bem-vindas para nós fazermos coisas na Madeira, podemos fazer na Madeira também. Senhora Deputada.
Você que quer comprar aqui.
Comprar a Madeira. Credo. Não, eu queria começar. O que é bom. Eu queria começar por dizer que para mim é um gosto estar neste grupo e estar neste grupo presidido pela minha querida amiga e também líder do meu grupo parlamentar, mas não é por isso que é um prazer estar com ela, é porque é de facto temos uma grande amizade já há muitos anos. E reiterar tudo o que a senhora Presidente disse. Nós de facto cruzámos muitas vezes nos contactos com a China, tivemos a oportunidade de ter contactos tripartidos do governo e da Assembleia da República, Grupo Parlamentar de Amizade, enquanto Grupo Parlamentar de Amizade, e o senhor embaixador anterior, que espero que este de facto seja tão aberto e tão fã de Portugal, porque o embaixador anterior era um grande fã de Portugal, e julgo que podemos desenvolver ainda bastantes coisas. Eu acho que o plano de atividades proposto é bom, é bastante bom, é um excelente chapéu, em que as atividades iniciais são aquelas que têm que ser, os contactos institucionais, e, portanto, o contacto com o embaixador da China em Lisboa, mas também o contacto por videoconferência com o embaixador de Portugal em Pequim, também julgo que é útil fazê-lo, e podemos recuperar todos os acordos, enfim, pelo menos aqueles que são conhecidos, os acordos que existem entre Portugal e a China, e recuperar também esses contactos e os documentos que existem, os da Rota da Seda, que eu julgo que é extremamente interessante, pessoas que fazem parte deste grupo darem uma vista de olhos, darem uma leitura, não é preciso estudá-lo, mas pelo menos ter um pouco de atenção, porque eu acho que mesmo com a pandemia e mesmo sem deslocações físicas, vale a pena nós aprofundarmos e estabelecermos pontes, inclusive com os nossos colegas, enfim. O papel de um deputado chinês não é bem igual ao papel de um deputado português, mas também eles são muito mais do que nós. Basta haver 3 ou 4 que façam alguma coisa e a coisa já não é má. Mas dizer que eu pessoalmente, agora já perdi um bocadinho o mandarim que tinha já aprendido, mas ainda... Mas o ni hao ainda lá chego. Enfim, algumas coisas, pelo menos, nós não podemos dizer que percebemos, porque é melhor ou percebermos o que eles estão a dizer, mas sem nos confessarmos, porque quando se começa a falar é um bocadinho mais complicado. A senhora Presidente, como sabe, tem todo o meu apoio neste grupo e no resto. E pronto, é um gosto. É um gosto também estar aqui com os senhores ilustres deputados, os que estão presentes. Tchê-tchê. Não é tchê-tchê. Tchê-tchê. É mesmo tchê-tchê. Bom, era tudo, minha querida Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Vamos ser um bocadinho mais formais. Ali o deputado Neto Brandão. Tem sempre o seu Google Translate, portanto, nós sabemos sempre o que é que se está a dizer do outro lado, ou se quisermos ser simpáticos, porque no nosso Filipe Neto Brandão tem sempre ali o dicionário à mão. Mas, de qualquer forma, eu acho bem que nós façamos também um contacto com o nosso embaixador em Pequim, que é, aliás, um excelente embaixador que está sempre em franco movimento, e mesmo quando foi esta história na gestão da pandemia também. Que é o mais alto. Já percebeu que se vai divertir connosco, porque... Bom, de qualquer forma, eu julgo que nós vamos ter coisas para fazer. Acho que vale a pena, falando com franqueza, eu acho mesmo que vale a pena reforçarmos as nossas relações com a China. Acho que esta pandemia também colocou em evidência um conjunto de transformações do ponto de vista geopolítico, e nós temos, de facto, fruto de anteriores governos, que não apenas os socialistas, que começámos esta relação comercial com a China, que devemos aprofundar, não esquecendo tudo o que é a nossa história e a nossa relação com a China de muitos, muitos séculos atrás. E, portanto, eu acho que vale mesmo a pena. Acho, sobretudo, que nós devemos ter entre nós, neste Grupo Parlamentar de Amizade, e com a experiência que tenho desta Casa, uma relação franca entre todos e distendida. Não estamos aqui... Os grupos parlamentares de amizade são muito importantes para isso, sobretudo para exercermos a nossa diplomacia em nome da Assembleia da República, independentemente do partido onde nós estamos e da ideologia que nós possamos perfilhar. É muito importante que esse Grupo Parlamentar de Amizade faça justiça ao nome que tem, e que nós possamos mesmo reforçar a cooperação, reforçar a nossa amizade, e sobretudo, seja hoje este governo com esta cor política, amanhã com outra cor política, que nós possamos também deixar uma marca enquanto Parlamento no aprofundar de relações, sejam elas culturais, comerciais ou mesmo de franca amizade. E por isso mesmo acho que vale a pena iniciar os nossos contactos e os nossos trabalhos pelos dois encontros, um via Skype com Pequim, que eu pedia se pudesse fazer essa solicitação junto ao Sr. Embaixador e marcarmos uma hora em que possamos fazer por Skype, e com o Sr. Embaixador da China também, em Lisboa. Já agora fazíamos pelos canais formais, independentemente da relação que ambos os embaixadores vão estabelecendo com cada um de nós, e qualquer sugestão que surja, alguma questão que possa surgir, que nos suscite encontros entre nós para discutirmos. Acho que valia a pena um destes dias termos um encontro connosco sobre aprofundarmos um bocadinho também o que é que queremos desta relação parlamentar, e também ouvirmos um bocadinho cada um de nós sobre a nossa visão do que é o papel da China e o papel de Portugal nas relações que temos que ter. É bom termos a consciência. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão quase que está na Universidade de Confúcio, mas ainda não chegou lá. Mas a verdade é que não só há hoje mais de 30 universidades na China que ensinam o português, e há hoje pelo menos mais dois institutos de Confúcio, um em Aveiro. Agora já há vários a ensinar um mandarim aqui, incluindo uma coisa que eu acho que é muito interessante: a escola pública no básico e no secundário está neste momento já a introduzir em muitas escolas também o mandarim, e eu acho que isso é sinal dos tempos e sinal da importância que a República Popular da China também pode ter. Sim, sim, tu tens um histórico. Eu estou à vontade porque eu só sei dizer ni hao e tchê tchê, mais nada. Não, mas ele sabe dizer muito obrigada, como é que é? Fink. Tu é que sabes dizer muito obrigada, tu, Filipe. Sabes sim, pronto, ok. Bom, senhor deputado, quer dizer alguma coisa? Está muito caladinho porque foi abalroado pelos socialistas todos, não foi? Não, já falaram de três socialistas, agora é a sua vez, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, dizer-lhe que também tenho muito gosto em estar aqui com os restantes deputados e dizer que acho que, em princípio, concordo com tudo aquilo que disse e estou disponível para colaborar o mais que for possível, assim como ouvi atentamente também o que disse a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, e, portanto, vamos ao trabalho. Vamos a isso. Da minha parte, não falo nada de mandarim, absolutamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei. E acho que já não tenho tempo para aprender. Mas, de qualquer maneira, queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, tenho muito gosto em participar neste grupo de amizade e quero fazer votos, em nome pessoal, naturalmente, de um sucesso da Presidente e dos Vice-Presidentes na condução dos trabalhos deste grupo de amizade. Queria pedir a palavra só para sublinhar um tema que me parece muito relevante, que tem a ver com a importância do investimento chinês em Portugal e a controvérsia toda que ele gera, não é? E este é um tema que, naturalmente, acaba por ter impacto na nossa atividade enquanto grupo parlamentar de amizade China-Portugal. Eu acho que nós devemos estar muito atentos a isto e sugeria que, além das propostas que já foram feitas dos embaixadores, das questões mais institucionais, eu acho que nós podíamos fazer uma reunião com a Câmara de Comércio Luso-Chinesa para percebermos a dimensão do assunto e também percebermos de que maneira é que nós podemos contribuir para que se possa retirar muita da controvérsia que é gerada e que muitas vezes acaba por prejudicar o próprio país e as próprias empresas que muitas vezes até precisam daquele investimento estrangeiro, que é investimento estrangeiro, e eu acho que era muito relevante nós talvez nos posicionarmos também nessa matéria e termos essa sensibilidade da parte de começar pela Câmara de Comércio, mas podíamos depois abranger outras entidades. Era basicamente isto. Obrigado.
Muito obrigada. Já temos quase o plano de atividades construído para os próximos 3 meses, mas isto só revela que temos uma dinâmica interessante. Eu falarei também com os outros membros do Grupo Parlamentar de Amizade que não estiveram hoje presentes para perceber o que se passa. E não vamos fixar dias para termos reuniões. Elas acontecerão quando houver necessidade de acontecer, mas para já talvez fosse bom marcar se estivessem todos de acordo. Sr. Embaixador de Portugal em Pequim, Sr. Embaixador da China em Lisboa, Sr. E os representantes da Câmara de Comércio Luso-Chinesa, que me parece... Chama-se Luso-Chinesa, não tenho a certeza.
É,
pronto. A Câmara de Comércio Luso-Chinesa, para termos primeiros 3 contactos institucionais e ver se há daqui para a frente o que se vai fazendo.
Também há a questão de Macau.
Era isso que eu estava aqui a pensar. É de 5 de outubro, é de Macau, não é? Pronto, é que valia a pena também. Acho, aliás, que era muito importante e urgente nós falarmos com Macau, até por tudo o que está a acontecer. Telefonou-me esta semana uma rádio luso-chinesa, cujo nome eu não me recordo, mas que qualquer coisa é Iris, que eu tenho que procurar ver o que é. Queriam que eu, como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, comentasse a nova vacina chinesa. É melhor perguntar a quem percebe, porque eu de vacinas não percebo nada e nos dias que correm acho bem não me pronunciar sobre o assunto. Mas isto para dizer que é bem provável que, sabendo agora da tomada de posse do Grupo Parlamentar de Amizade e dos novos elementos, que vão sendo contactados. Talvez valha a pena também, porque volto a frisar, isto não é uma coisa do Partido A e do Partido B, é uma coisa mais de o Parlamento e a representação do Parlamento irmos falando entre nós para articular também o tipo de mensagem que passamos a cada uma destas entidades. digo eu. Não quero ser ditadora à chinesa, mas... Tem eco. Olá, Catarina, bem-vinda. Então, faz mal. Entretanto, já avançamos. Sim, mas é verdade isto que a deputada Ana Paula Vitorino está a chamar a atenção. Tenhamos consciência que qualquer coisa que nós digamos sobre as nossas relações com a República Popular da China, elas são ouvidas nas entidades e muitas vezes somos questionados por uma coisa que tínhamos dito ou não. E, portanto, convém, mesmo em votos que há na Assembleia da República, vão ser contactados pelo Sr. Embaixador, convém termos aqui uma estratégia de grupo parlamentar de amizade, independentemente dos nossos grupos parlamentares políticos, porque daí, a partir daí, também se constrói uma melhor ou pior relação com a República Popular da China, e aqui convém não haver grandes incidentes, para não dizer não haver incidentes diplomáticos, mas haver sim, volto a reiterar, o reforço das relações institucionais e de cooperação entre Portugal e a China, e esse é o nosso papel. Já dissemos também, quem não sabe mandarim não pode cá estar, Catarina, e portanto eu, o Dr. Malo e o Dr. Carlos Pereira já fomos embora porque não sabemos mandarim. A deputada Ana Paula Vitorino garante que sabe mandarim. E o Filipe Neto Brandão terá sempre o tradutor à mão para garantir que as relações entre Portugal e a China se mantêm a um bom nível e que tudo o que nós dissermos é bem traduzido. Obrigada a todos e vamos nos encontrar em breve com o Sr. Embaixador de Portugal em Pequim. Ah, há? Aí há uma foto. Há uma foto. E não pode ser aqui, tem que ser nas escadarias. Onde é que querem?
Eu vou ter a tirar nas escadarias.
Então vamos.